passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Há 20 anos, os presidentes de quatro países do Cone Sul do continente americano davam um passo importante nas relações diplomáticas e assinavam um tratado que mudou a história econômica dessas nações. Era uma troca de postura. Ao invés de continuarem de costas e desconfiados uns dos outros, os países vizinhos passariam a apertar as mãos para, no futuro, andar de mãos dadas e um dia se abraçarem como irmãos. Em 26 de março de 1991, os líderes da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai assinaram o Tratado de Assunção, que selou o início formal do bloco econômico chamado Mercosul, o Mercado Comum do Cone Sul. Passadas duas décadas, o conteúdo do tratado saiu apenas parcialmente do papel, mas hoje é possível avaliar quais foram os impactos nas economias dos países, na política e na vida dos cidadãos. A história, esses impactos e a perspectiva de futuro do bloco econômico você acompanha agora na reportagem especial 20 anos do Tratado de Assunção, o Mercosul longe da maioridade.
Quando o Mercosul foi criado, os quatro países vizinhos buscavam complementar suas economias e ampliar mercados.
Outro objetivo com a formação do bloco econômico era acelerar o desenvolvimento, mas com justiça social.
Hoje, o Mercosul ainda está longe do que previa o Tratado de Assunção. A assinatura foi em 26 de março de 1991 e até 1994 deveria ocorrer a livre circulação de bens, serviços e de fatores produtivos entre os países.
Além de uma tarifa externa comum. Mas é necessário reconhecer que o Tratado de Assunção foi ambicioso.
Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai se comprometeram a formar um mercado comum que teria cadeias produtivas integradas, a mesma tarifa externa e as mesmas políticas comerciais.
20 anos depois, o Mercosul apresenta exceções à tarifa externa. A produção comercial perde em competitividade no mundo e a meta de envolver os cidadãos dos países membros na integração ainda não foi alcançada.
O desenvolvimento do Mercosul pode ser comparado a um tango.
Uma combinação de investidas de vigor, passos em muitas direções e também posturas sedutoras.
Um bailado de sucessivas idas e vindas.
Para entender o porquê disso, é necessário voltar um pouco no tempo e resgatar o processo de constituição do Mercosul.
E quem nos conta sobre o ambiente de formação do Bloco Econômico é o professor de Relações Internacionais e integrante do Núcleo de Estudos do Mercosul da Universidade de Brasília, Amado Luiz Servo.
Na época havia um entusiasmo muito grande, né? Em 91. Isso vinha do tempo de Sarney e de Alfonsín, dos anos 80. Parecia o Mercosul uma saída realmente um pouco miraculosa para os problemas que as nações enfrentavam nos anos 80. Criou-se um ambiente político favorável ao livre fluxo de fatores de desenvolvimento.
O que pode ser tomado como um embrião, a semente bem fecundada do Mercosul é um outro acordo, a Declaração de Foz do Iguaçu. Ela foi assinada em novembro de 1985 pelos presidentes da República da Argentina, Raul Alfonsín, e do Brasil, José Sarney.
A declaração foi a base para a integração econômica do Cone Sul. Os dois países saíam de períodos ditatoriais, muito endividados e sem crédito no exterior, necessitando de investimentos para reorientar suas economias e enfrentar um mundo cada vez mais globalizado.
O ex-presidente argentino Raul Alfonsín morreu em março de 2009, mas o outro pioneiro dessa integração é hoje presidente do Senado Federal Brasileiro. Sempre que necessário e pertinente, ele defende a integração sul-americana.
Não é raro isso ocorrer nas discussões de plenário, como neste pronunciamento que o senador José Sarney fez no ano passado, quando a validade do Mercosul foi atacada durante a campanha eleitoral.
O presidente Sarney explicou a motivação para procurar a aproximação com a Argentina, um país que, historicamente, por mais de 150 anos, disputou com o Brasil a hegemonia na América do Sul.
porque o que eu achava é que nós não devíamos ficar com os olhos sempre voltados para o Norte e para a Europa e para a América do Norte, vivendo de costas para os nossos vizinhos. Que nós teríamos que chegar um dia de nos aproximarmos aqui dentro do nosso continente. Porque tudo pode ser mudado na face da Terra, menos a geografia. A geografia ninguém muda. E dentro da geografia nós estamos localizados aqui nessa região. Fronteiras com 10 países. Então, graças a Deus, o Brasil conseguiu isso.
E originalmente, o Mercosul não deveria mesmo ser aquilo que é hoje, como explicou o presidente do Senado.
O nosso objetivo não era estabelecer uma área de livre comércio. Não era estabelecer uma união aduaneira. Nós visávamos fazer aquilo que a Europa tinha feito, um mercado comum que seria constituído nesta região pelos nossos países, mercado comum igual ao modelo europeu.
Uma justificativa para o Mercosul deixar de alcançar o resultado esperado é que não se pode esquecer que a América do Sul, por quase 500 anos, foi o palco das mais sangrentas e violentas batalhas do continente.
Desde a chegada dos colonizadores espanhóis e portugueses, a Bacia do Prata foi cenário de disputas. Há várias batalhas navais e guerras em terra firme que comprovam isso. A rivalidade entre os povos é algo que se intensificou com o tempo.
Do ponto de vista diplomático, na segunda metade do século XX, vários esforços foram feitos e o que favoreceu a assinatura do Tratado de Criação do Mercosul foram outros tratados que também antecederam essa aproximação Brasil-Argentina.
Pelo menos dois esforços globais de integração e cooperação entre os países latino-americanos se destacam. São os chamados Tratados de Montevidéu. O de 1960 criou a ALAUC. E o de 1980 criou a ALAD, a Associação Latino-Americana de Integração, e substituiu o anterior.
Esse acordo da ALAD permanece inalterado e une Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Chile, Equador, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Ele expressa o desejo coletivo de promover um processo convergente que leva ao estabelecimento de um mercado comum regional.
O embaixador brasileiro junto à ALAD e ao Mercosul, Regis Arslanian, afirma que o Brasil exerce papel de protagonista, é o motor nesse processo de integração.
Se a gente pensar em Brasil dentro desse quadro de integração que hoje temos, tanto no Mercosul como na ALAD, o Brasil tem sido um grande, ou talvez o maior, ator. O Brasil é que tem impulsado mais o projeto de integração, tanto no Mercosul como na ALAD.
Dentro da ALAD, os países envolvidos em acordos bilaterais podem aprofundar as concessões feitas, desde que permitam a adesão de outros estados integrantes da aliança.
Mas diversos obstáculos dificultaram a plena liberação do comércio regional, em especial os reflexos negativos da conjuntura recessiva dos anos 80 sobre todo o continente.
Sem esquecer que eles eram agravados pelo severo problema da dívida externa dos três países de maior desenvolvimento, Argentina, Brasil e México.
En un barrio de Asunción, gente viene y gente va, ya está llamando al tambor, la galupa va a empezar.
Em 6 de julho de 1990, o presidente do Brasil, Fernando Collor, e o da Argentina, Carlos Menem, assinaram a Ata de Buenos Aires, prevendo integração econômica entre os dois países.
Em complemento a essa ata, pouco mais de 6 meses depois, em 26 de março de 1991, foi assinado o Tratado de Assunção. Para a constituição do Mercosul, além de Collor e Menem, assinaram Luiz Alberto Lacalle, pela entrada do Uruguai, e Andrés Rodrigues, pelo Paraguai.
O ex-presidente uruguaio, Luiz Lacalle, conta que os signatários do tratado sabiam claramente o que esperar.
Assinamos em Assunção, março do ano 91.
Assinamos no Paraguai em março do ano de 91 o Tratado de Assunção, que sabíamos que ia trazer, como toda a organização econômica e comercial, problemas. O comércio é uma coisa muito dura, mas eu sempre sustento que em matéria comercial é que os países podem se entender. Porque o preço e aquilo que você quer comprar chega um momento em que se conectam.
Chega um momento que conecta.
Os problemas vieram e o vai e vem do tango ganhou os salões de negociação do Cone Sul. Cada país tratou de proteger seus interesses, muitas vezes usando exceções tarifárias.
O presidente brasileiro que assinou o tratado, o hoje senador pelo PTB de Alagoas, Fernando Collor, avalia que o Mercosul está longe da plenitude.
Poderíamos estar já hoje, 20 anos depois da assinatura do Tratado de Associação, estarmos falando hoje de uma integração já de fato. Hoje, esta integração não está como nós preconizávamos há 20 anos atrás. Temos problemas graves e sérios na questão aduaneira, na tarifa externa comum.
Mas quais foram os resultados obtidos? Valeria a pena abandonar o projeto de estabelecer um mercado comum?
Para essas perguntas, tentamos obter respostas que virão no próximo bloco.
Gritan en el mercado, está con certeza, en la naturaleza. ¿Será que será que no tiene certeza ni nunca tendrá lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá que no tiene tamaño?
Estamos apresentando Reportagem Especial, jornalismo, cultura e realidade.